Em abril de 2022, Elon Musk anunciou a intenção de comprar o Twitter, sendo que, em outubro desse ano, viria mesmo a concluir a transação com sucesso. Mas, desde o primeiro dia em que se soube desse negócio, que os patetas do costume desataram numa gritaria pegada e infantil contra o perigo de o novo dono da plataforma passar a permitir na sua rede a propagação do suposto discurso de ódio e de ideias extremistas. Muitos destes aflitinhos urbanos anunciaram de imediato que se iriam retirar do Twitter, graças a Deus. Mas os choramingas progressistas acabaram, entretanto, por regressar todos ao Twitter, agora denominado de X. Todos será exagero meu, porque Paulo Portas, por exemplo, continua nas suas homilias dominicais a fazer campanha contra Elon Musk e a liberdade de expressão dos aderentes à rede. Mas, como não poderia deixar de ser uma instituição de burocratas não eleitos com inclinação própria de tiranetes, a Comissão Europeia, em resposta à ousadia empresarial de Elon Musk, lançou logo em 2022 um projeto de plataformas e redes sociais alternativas ao Twitter, inspiradas no sistema esquerdista Mastodon. Dizia a Comissão Europeia que era intenção da sua iniciativa preservar a decência e a democracia, garantir acesso da população a boa informação, evitar a disseminação de fake news, entre outros desejos de Miss Mundo. O Twitter era o mal, as redes da Comissão Europeia, o bem. Ora, 2 anos depois desta empreitada, perante o total fracasso do seu projeto, a Comissão Europeia vê-se no embaraço de decidir pelo encerramento das suas redes sociais bem comportadas. É que, mesmo entre centenas de eurodeputados, comissários, diplomatas e funcionários da Comissão, só conseguiram que 40 contas institucionais fossem abertas na sua rede e na plataforma vídeo só conseguiram recrutar uns ridículos 6 aderentes. Ninguém sabe quanto dinheiro dos contribuintes europeus se gastou nesta fantochada de guerra contra Elon Musk. Mas isso até acaba por ser de sumenos importância quando comparada com a determinação e desfaçatez com que muitos políticos, dirigentes e fazedores de opinião continuam a tentar controlar e determinar sobre a capa cavilosa da regulação o que os cidadãos podem dizer, ver ou ler no espaço público. No fundo, o projeto desta gente é sempre o mesmo: criar uma narrativa única oficial, banir o pensamento crítico, limitar à conveniência da oligarquia dominante a liberdade de expressão. Estou curioso para saber o que pensam os nossos candidatos a eurodeputados sobre todas estas perigosas agendas da União Europeia.